Para a réplica, com a palavra, o senador Randolfo Rodrigues.
Obrigado, presidente. Presidente, eu pretendo aqui fazer um debate de argumentos sem atacar o argumentador. É essa a intenção de todos os questionamentos. É um papel do parlamento questionar. Por isso que o parlamento, por isso que em uma democracia, e ainda bem que nós vivemos em um Estado de Direito, com separação de poderes, com o Congresso atuando, fiscalizando as atuações do Executivo, podendo convidar e convocar ministros para debater aqui, não pode existir a expressão inquestionável. Tudo para a sociedade que o parlamento quiser questionar, tem que ser questionado. É o mistério dessa casa, dessa função. Então, por isso, eu não quero fazer aqui, assim, não quero fazer o ataque do argumentador, quero debater a argumentação, quero debater os argumentos. Eu não fiz, em relação ao questionamento sobre a diretoria de direitos intelectuais, e eu sei que eu estou aqui em ampla minoria. Não convidei ninguém, nenhum artista, ninguém do movimento cultural para lotar aqui, para me aplaudir. Eu não quero aplauso. Eu estou acostumado a ser aplaudido e a ser vaiado. E acho que é da democracia as duas formas de manifestação. Não há problema em relação a isso. Eu sei que também estou em ampla maioria.
Senador Randolfo, a mesa, interpretando o 398 ampliado, ao fim da sua intervenção, para compensar o aplauso da ministra, vai solicitar um aplauso a Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Obrigado, agradecido. Essa é uma interpretação de fato extensiva do dispositivo regimental. E eu sei que eu também estou em ampla minoria também na composição da comissão. Talvez os questionamentos na bancada, eu não sei como será o senador Suplicy, mas talvez os questionamentos dessa natureza só venham de minha parte. Então, estou confortável com a minha função de chato aqui e consciente dela. Muito bem. Mas acho que é uma função necessária para a democracia para ser cumprida pelo parlamento. Então, eu fiz questão de não citar quem era o titular outrora da Diretoria de Direitos Intelectuais, quem é o titular atual. Por que não citasse de pessoalizar, né? De fato, ministra, eu não conheço, era Márcia Regina, muito prazer em conhecer. Mas eu não avalio, estou investigando a doutora Márcia Regina. Estou aqui perguntando, instigando, cumprindo o papel parlamentar. Em relação a essa matéria, eu não fiz nenhuma adjetivação, não acusei ninguém de... Não fiz nenhuma adjetivação, não tem nenhuma derivação criminal para a atuação. Há um questionamento, há uma dúvida levantada por mim, mas levantada também pela imprensa, levantada por muita gente do meio cultural, que é minha tarefa aqui expor essa dúvida. Embora eu não tenha a pergunta concreta nessa matéria é se existe algum tipo de interferência do ECAD. Bastava, nesse caso, ter uma resposta categórica do tipo sim, há, sim, não há, em relação a esse primeiro questionamento. Quanto à consulta da Lei de Direito Autoral, eu só trazer um dado. A primeira consulta teve 8 mil contribuições. Pelos dados que temos, a segunda consulta teve 100 contribuições. Eu acho que, enfim, precisaria uma reflexão maior sobre as contribuições da primeira consulta feita ao Ministério, né? Em relação, eu fico feliz que Vossa Excelência tenha encaminhado no projeto de LDA encaminhado à Casa Civil, tenha dado cabo, cumprido o inciso 191 do Plano Nacional de Cultura sobre a criação do Instituto. Se Vossa Excelência pudesse detalhar, eu gostaria de saber qual será a atuação desse Instituto em relação, em especial, ao ECAD. porque tudo que tem de hoje no direito autoral está concentrado no ECAD. Não há nenhum questionamento ao que Vossa Excelência, na preliminar de Vossa Excelência, pleno acordo. Não há nenhum questionamento ao avanço. Eu vou abrir a expressão podendo ser corrigida, já que eu estou cercado por vários técnicos do Ministério da Cultura e que o meu português está sendo bem fiscalizado, mas eu queria dizer, eu vou assumir o risco de utilizar a expressão dizer que os avanços no direito autoral no Brasil são avanços civilizatórios. O surgimento do próprio ECAD em 1973 foi uma conquista, inclusive contrassenso com o que existia naquele momento, que era a vigência no país de um estado de exceção. Entretanto, é exatamente sobre isso, sobre algo que é indispensável numa democracia, que eu quero tratar. Eu quero tratar sobre, em uma democracia é indispensável transparência, me permita. No Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, pelo que foi investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada nesse Senado, isso é o que não há. Não existe nenhuma transparência na atuação do ECAD. Eu lhe pergunto em relação, Vossa Excelência citou a história, abre aspas, jabá, fecha aspas, que é o que se refere, de fato, o item 7, uma das perguntas que fiz sobre o que padece a maioria dos músicos e artistas no país. Eu lhe pergunto, o fim da amostragem, a obrigatoriedade para que as rádios divulguem nos seus sites quais os artistas e compositores que tocaram naquela rádio, não seria um passo para pôr fim ao jabá? Não seria uma iniciativa interessante? É uma pergunta que faço a Vossa Excelência. E, por fim, encerrando minha réplica, e encerrando por aqui, sobre a questão do edital do audiovisual no governo Lula, Vossa Excelência se remeteu ao acórdão do Tribunal de Contas da União para justificar, naquele momento, o cancelamento. Mas só que me parece, nós podemos detalhar o acordo, estou à disposição para debater com os técnicos, com a senhora, com todo mundo sobre o acordo, mas me parece que o acordo não trata sobre a gestão coletiva. O edital anterior, ele se referia a um prêmio e não à aplicação de capital, que seria uma matéria para atuação do Tribunal de Contas da União. E, assim, a consultoria jurídica do Ministério da Cultura, em 2010, havia dado anteriormente o aval para o edital anterior que foi cancelado. Estas não seriam, per si, razões para a manutenção do edital anterior? Obrigado, presidente. O chato não se manifestará mais.
Aliás, a mesa faz a ressalva do comportamento do senador Randolfo. Eu acho que comportamento lógico, cumpriu sua obrigação parlamentar, colocou as suas dúvidas e foi contemplado de forma generosa com a interpretação expandida do artigo 398. Com a palavra, a ministra.
Obrigada, senador. Vamos esclarecer, eu acho importante, vamos esclarecer tudo aqui, dentro do possível. Lembrando sempre que nós temos, gostaria até, se persistir alguma dúvida, que o senhor fosse lá, se quiser levar mais algumas pessoas para a gente poder conversar e tentar chegar, porque eu acho que conversando a gente pode se chegar a algum entendimento melhor. Relação à primeira consulta, a consulta mesmo pública da lei de direito autoral recebeu 8 mil contribuições. Agora, não foi uma consulta pública, foi, a gente abriu para receber mais algumas das áreas que não se sentiram contempladas. Quer dizer, sem contribuições, ótimo, mas sem contribuições são importantes. Então, não podemos desprezar que essas 100 contribuições tenham vindo. Em cima disso, trabalhamos, então, isso não... não desvaloriza o trabalho, o esforço de buscar o máximo de consenso para tentar mandar uma lei. Isso é uma questão muito polêmica. Essa questão de direito autoral é difícil chegar a consenso, porque não, acho que não existe, nunca teve, desde que se faz direito autoral, sempre existem opiniões antagônicas, mas, de qualquer jeito, alguma coisa mais aceitável para todos os lados. A questão da transparência e que está sendo buscada em relação ao ECAD e tal, que foi citada aqui, para isso mesmo a gente está pensando não só em relação ao ECAD, e aí, inclusive, em relação até os outros órgãos de gestão coletiva, que a gente pretende estar na nossa lei, né? A lei que viemos, que exista uma transparência e um acompanhamento. Para isso, volto a dizer, é o instituto que estamos prevendo para realmente, que a gente sabe que nem tudo, se não tiver um certo olhar, por mais que tenha auditoria, que todo o ECAD passe para auditoria, temos que ter um olhar, uma responsabilidade de governo nisso, né? A questão do jabá, realmente, isso pode ser também trabalhado, eu acho que, num certo momento, tem que ver como controlar esse absurdo, essa distorção que é se forçar a execução de uma música que não é a demanda, o valor, quer dizer, o peso econômico acaba pesando também na execução de músicas. Agora, eu gostaria, para falar do Instituto, eu vou pedir licença ao presidente para chamar doutor Cristiano para ver aqui a questão do edital do TCU, inclusive o doutor Cláudio também, nosso o consultor jurídico do Ministério da Cultura, também da AGU, pode esclarecer, e a questão do Instituto, de como vai ser formado, tudo isso, ele é a pessoa, eu acho, mais adequada, ele pode esclarecer tudo, alimentar mais, e, se for necessário, realmente, estaremos lá para esclarecer especificamente a quem estiver interessado. Mas eu gostaria de convidar, se o senhor permitir.
Senador Randolph, é a interpretação expandida do 398. Eu acho
totalmente
que mais
por
do
mim
que,
nenhuma objeção, presidente.
Mais do que a burocracia, nós queremos entendimento e esclarecimento. Eu só peço ao senhor que seja breve na exposição.
Doutor Cristiano Lopes, ele é da Diretoria de Direitos Intelectuais.
Porque, afinal de contas, senador Randolfo, não é pelo fato de muita gente não concordar com você que você pode estar errado. Essa interpretação mecânica da transformação de quantidade em qualidade.
Pelo menos nessa comissão, nessa manhã, né, presidente?
Senador Randolfo, em relação ao edital, não é? Nunca foi a nossa intenção não concluir o edital e não premiar. O problema foi justamente isso. Eu sou da carreira da Advocacia Geral da União. Quando eu olhei o edital, aquela forma de repasse de recursos por termo de compromisso nem existe na lei. Aquilo foi uma primeira chamada, só que já existia parecer favorável, nós prosseguiríamos. Só que houve aí essa circular do Tribunal de Contas da União, que, nada obstante não seja específica para esse edital, e ele não cite isso de forma especial, ela dizia que nenhuma ação, nenhum investimento para ação estruturante de entidade particular poderia ser realizado. Entendeu? Então, não seria só investimento de capital. Então, por conta disso, nós consultamos de novo a Advocacia Geral da União, né, na Consultoria Jurídica do Ministério da Cultura, para saber se haveria algum óbice, porque aí quem nos citou inicialmente foi o controle interno do Ministério. E ali dizia, no termo de referência da ação, que era uma ação estruturante. Sem dúvida era, porque nós iríamos aportar dinheiro nas associações de gestão coletiva para que elas pudessem exercer sua atividade. E nós não teríamos nenhuma contrapartida, né? E demais a mais, a gente sabe que seria aí uma gerência de direito privado. Óbvio, tinha interesse público? Tem. Persiste? Também. Agora, isso tem que ser uma rubrica orçamentária própria, que nós não temos. Então, também tem essa questão orçamentária. Por isso que não foi feito. Realmente, foram questões eminentemente legais. Nós conversamos com todos, apontamos os óbices legais que nós tínhamos, entendeu? E orçamentários. E isso até ficou tranquilo com o setor, né? Em relação aqui ao Instituto Brasileiro de Direito Autoral, que a ministra falou bastante, não é? Na verdade é o seguinte, o Ministério da Cultura, nesse projeto de lei de direitos autorais que está na Casa Civil, ele já apropria todas as principais atribuições desse Instituto Brasileiro de Direito Autoral. Assim que ele for criado por lei específica e a gente já está fornando esse projeto de lei no âmbito do Ministério da Cultura, essas atividades hoje que estão para administração indireta vão migrar para o IBDA, porque ele vai ter mais aporte e recurso, até porque ele também vai ter uma atividade executiva, que é o registro de obras, que a gente acha muito importante, inclusive para o que o senhor falou aí, para se fazer o rebatimento hoje de obra autoral, que o RECAD tem cadastros que são díspares da realidade de quem realmente é o titular, e já dá aso para essas fraudes, né, que foi inclusive um dos motes da CPI do ECAD, né? Foi justamente essa fraude no cadastro, que ela parece ser muito simples. Eu até no que eu olhei, e eu vi na questão da CPI do ECAD, entregaram uma procuração, salvo engano, que não tinha nem firma autenticada, ele não dizia que aquela pessoa era aquela pessoa, e foi aceito pelo jurídico. Então, quer dizer, você tem erros crassos. Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem que ter um registro de obras autorais, entendeu? Eficiente. Isso não existe. Quando eu visitei o registro, né, no início da gestão da ministra, o registro nosso ainda é medieval, né? O registro de obras nossas é medieval. E quando nós buscamos informação com o ECAD, eles nos disseram, inclusive, que esse registro não teria sido feito esse cotejo com nenhum registro público, porque o registro Dancini não constaria o da obra musical. Nós duvidamos, mas nesse ponto o ECAD estava certo. Realmente não consta. Aí nós vimos que realmente tem uma deficiência também do poder público na área de registro de obras. Então, a gente lançou a proposta do registro unificado. E esse registro unificado vai ser bom por quê também? Nós vamos saber de quem realmente é a obra. E não vai poder haver desculpa. Se o registro é público, ele obriga todo mundo, inclusive o ECAD, de poder estar consultando e fazendo rebatimento. Ele, inclusive, propõe no nosso registro, por exemplo, essa troca de informações, que a gente sabe que vai ter muito problema. O ECAD vai ter que dar as informações do cadastro dele para a gente, na questão até de domínio público da obra, que também é interesse público. Então, tem essa questão. A supervisão, como é que nós faremos? Inicialmente, é como já disse para o senhor, está já na lei, no projeto de lei de direitos autorais, o Ministério da Cultura assume nesse primeiro momento todas as questões, forma-se um anteprojeto de lei de IBDA e elas são migradas.
Então, vocês já estão preparados um novo edital, é isso?
O edital que o senhor diz da gestão coletiva?
Sim.
Não, nós não estamos preparando o edital da gestão coletiva por conta dessa questão de obrigacionamentária, porque continua o óbice de você não poder investir em ação estruturante. E essa questão de premiação, quando eu fui advogado da União, aí é uma questão de coerência. Se o senhor olhar meu passado, vai ver isso. E todo mundo do Ministério me conhece. Tanto que agora estou apanhando aí, sendo acusado de advogado administrativo do ECAD, todo mundo sorri. Porque na minha época era o seguinte, prêmio você tinha que premiar um produto realizado. Você não podia premiar um produto a ser realizado. Isso não é prêmio, isso é convênio. Essas são minhas interpretações, eu tenho até os meus pareceres anteriores de 2007, 2008, quando eu fiz, nesse entendimento meu. Só que eu não obstei, nós não obstamos na DDI isso por conta disso. Foi exclusivamente a decisão do Tribunal de Contas da União. Se não houvesse nenhum óbice, se a consultoria jurídica dissesse não tem nenhum óbice, a gente prosseguiria. Mas o óbice hoje é esse entendimento do TCU. Talvez seja, então, o meio mais hábil, e aí a gente conversar, fazer uma consulta ao Tribunal de Contas da União. Aí a gente pode fazer, sim, essa consulta, sem problema. Se for uma demanda do senhor, a gente faz a consulta ao Tribunal de Contas da União.
Perfeito.
Tá bom?
Nenhuma indagação?
Doutor Cristiano, encerrou perfeitamente.
Ótimo.
Principalmente em relação à consulta ao TCU.
Eu passo a palavra, então, à senadora Ana Rita. 12:02. Senadora, daqui para frente vamos interpretar o 398 não expandido.